Como é bom ser abençoado, né, irmãos? Como é feliz nós termos bênçãos para contar. Nós testemunharmos do que Deus fez na nossa vida. Vimos a igreja satisfeitos, felizes, para repartir bênçãos e mais bênçãos. Há fases na vida da gente que nós temos tantas bênçãos, tantas vitórias, tantas alegrias, que um culto é pouco para contar todas elas. Nós estamos quais crianças saltitando pela rua, dando bom dia até para poste, de tão alegres que nós estamos. Tem fases maravilhosas na nossa vida. Mas nem todos. Nem todos. Às vezes nós nos sentamos e dizemos assim, ou quando vemos um culto, né, onde muitas pessoas estão contando as suas vitórias, as suas bênçãos, as suas realizações, os seus empreendimentos, os seus sucessos, às vezes a gente se sente tão pequenininho, sentado no banco. Parece que Deus passou a bênção pelo caminho e acabou esquecendo da gente. Nós ficamos ali preteridos e não ousamos nem levantar a cabeça, porque a gente fala, alguma coisa está errada comigo. Você já se sentiu assim? Já? Quem já se sentiu assim? Eu já. Eu estava ouvindo um pastor pregar, e ele pregou uma mensagem, meus irmãos, tão poderosa, tão maravilhosa, tão positiva, e contou tantas vitórias, tantas bênçãos, tantas realizações, e contou, e falou, e eu lá no banco, eu falei, meu Deus, eu sou menos que um grão de areia, porque, meu Deus, são só vitórias, e como explicar as lutas? Como explicar as orações não respondidas? Como explicar as esperanças que desvaneceram? Como explicar a dor que não foi curada? Como explicar? Será que então você que não recebeu a bênção que esperava, você que não viu a esperança se realizar, é um amaldiçoado? Vamos ver o que diz a Bíblia? Atos, capítulo 14. E eu não vou me delongar, irmãos, eu serei breve. Até 11 horas eu termino. Atos 14. De 22, é só o versículo 22, só ele já nos basta nessa noite. Ô Júnior, quer dizer que eu posso ir até aí, andando com esse fio aqui? Que maravilha, coisa boa, né? Todo mundo encontrou? Muito bem. Então quem não tem Bíblia, por favor, dá uma acompanhada aí com quem está portando a sua Bíblia. Olha só o que diz a palavra de Deus. Eu vou até voltar um pouquinho, eu vou voltar no 19 para a gente entender o significado do versículo 22, olha lá. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Olha só. Paulo foi apedrejado. E é possível que ele até tenha morrido. Nós não sabemos. Porque diz o texto que ele foi apedrejado, caiu e depois levantou-se. Se levantou-se, pode ter sido em virtude das orações daqueles crentes, porque ele estava tremendamente ferido e machucado. Não pense, os irmãos, que apedrejamento aqui é essas pedrinhas, bola de gude que você taca assim. É paralelepípedo mesmo. Os judeus não apedrejavam para machucar. Apedrejavam para matar, para quebrar osso. E Paulo acabara de ser apedrejado. Os discípulos rodearam Paulo e oraram por ele. O que, que aconteceu? Paulo levantou. E imediatamente continuou trabalhando pelo Evangelho e fez muitos discípulos de Jesus. E depois ele exortou aqueles discípulos dizendo o seguinte: meus irmãos, por muitas tribulações nos convém entrar no reino de Deus. Porque aqueles discípulos estavam sofrendo, tanto quanto Paulo estava sofrendo também. A vida não era fácil para aqueles discípulos. Hoje, nós temos o nosso emprego, nós temos a nossa casa, nós temos a nossa comida à mesa. Nós temos, de certa forma, alguma cidadania. A maioria daqueles não tinham nada. Não tinham carteira de trabalho assinada, não tinham emprego fixo, alguns eram escravos. A maioria deles trabalhava por um dia para poder comer à noite. Pessoas sofridas, pessoas cansadas e ainda mais estavam sendo perseguidas porque estavam adorando um Deus que não tinha imagem. Porque na concepção romana, na concepção latina e na concepção grega, é impossível você adorar um Deus sem um espectro, um Deus sem uma imagem, alguma coisa que o lembrasse. E ainda mais adorando um homem que morrera e que dissera que ia repartir a sua carne e o seu sangue para eles comerem e beberem. Eles disseram: vocês são vampiros. Vocês são canibais, então nós temos que matar vocês. Não era fácil ser cristão. Era difícil, era terrível. E eles estavam cansados. Como cansados nós ficamos algumas vezes na nossa vida, quando as nossas esperanças não atingem nenhum sucesso. Quando parece que Deus se esqueceu de nós. Quando parece que a nossa oração só tem uma resposta: não. Eu já me senti assim. Você já se sentiu assim? Só não. Só não. Só não. E eu quero dizer para você que houve uma pessoa que também sentiu a mesma coisa. E se tem alguém que merecia que a sua oração fosse atendida, era essa pessoa, pois ele sentiu a mesma coisa que você que me ouve nesta noite está sentindo. Foi Cristo. Ele na cruz do Calvário, sangrando, o corpo latejando, a dor imensa, mosquitaiada em volta dele. Ele sofrendo a dor do nosso pecado, e já passavam 2 horas em que ele estava ali naquele estado. Ele gritou: Eloi, Eloi, yama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu desamparo. Sentir desamparo pode acontecer na vida da gente.